Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Do Winsor McKay, né?
Sim.
Ele tem ali um aspecto onírico, subversivo, que vai na linguagem. Eu gosto muito de coisa assim que é de derreter o cérebro. Assim. Eu gosto muito de Moebius, de Winsor McKay, de Druyer, esses artistas que realmente são fritos, assim, sabe? E eu acho que o Filemon, dentro de um contexto infanto-juvenil, ele é assim, e eu acho que valeria a pena publicar no Brasil. Acho que valeria a pena. Né? O Alexandre Link, que tem o canal lá, Quadrinho na Trajeta, ele já recomendou também que publicassem esse quadrinho. Agora, Superestimado, eu geralmente considero obras muito canônicas de super-herói um pouco superestimadas, assim, né? Apesar de, assim, é meio difícil falar disso, porque são meio que vacas sagradas, assim, mas não me interessa tanto, assim, o trabalho do Alan Moore, por exemplo, assim. Não sou um grande fã, mas é mais, assim, não porque eu acho que o Alan Moore não seja genial, porque ele é, dentro do métier dele. Eu acho ele genial, eu acho que ele é um cara que subverteu o gênero do super-herói de uma maneira que ninguém jamais conseguiu fazer. Mas o problema é que, assim, mesmo na subversão, super-herói não é um gênero que me fascina muito. Né? Agora, então, por exemplo, assim, você vai ler o Juve de Vingança, por exemplo, é um quadrinho que eu não... É um quadrinho inglês, né? Um quadrinho bem inglês, acho que foi publicado ali na Warren, algumas revistas antigas, assim, e não é um dos quadrinhos que me impressiona muito, assim, como Filemon me encanta, por exemplo, né? Assim, como, por exemplo, Asterix me encanta, ou, assim, eu gosto de eu gosto do aspecto mais lúdico, assim, não dessa coisa meio séria e meio grim, né, como o pessoal fala aqui, tipo, muito soturno, assim, sabe? Eu não gosto muito disso, eu gosto de coisas mais alegres, assim, sabe?
Tem uma pergunta legal aqui do Sartre também, cara. Tem algum quadrinho brasileiro que chega na Inglaterra? Talvez o Quintanilha, mas quem mais?
Eu não sei nem se o Quintanilha foi publicado aqui, cara. Eu teria que verificar. Eu nunca vi vendendo, assim, mas eu acho que o Marcelo de Salete foi publicado, né? O Cumbi. Cumbi foi publicado. O Angola Janga também foi publicado recentemente, eu acho. Eu não sei se por uma editora americana, aí eu não sei, porque eu sou muito ruim de lembrar quem é a editora que publicou o quê, não sei o quê. Mas eu acho que o de Salete chegou, assim. O Quintanilha, não sei. O Quintanilha tá publicado em francês, né? Ele tá saindo em francês, ele tá concorrendo ao prêmio Angoulême esse ano e tal, de melhor álbum e tal, assim, nós estamos torcendo por ele aí.
Mas e mais alguém, cara? Além do Salete, um possível Quintanilha, mais alguém?
Recente, assim, eu não tô lembrando, que eu não vi, assim, vendendo, assim, na livraria, assim. Mas eu moro em Oxford, né? Oxford é uma cidade muito pequena, não tem umas livrarias gigantes, assim, e tal, que nem tem em Londres, por exemplo. Mas eu não lembro muito de... Então, meus amigos da Raio Laser, com certeza, eles saberiam responder isso com mais...
propriedade.
Que o Clayton Jr. publicou na Inglaterra. Mas é um mercado um pouco fechado, assim. Por exemplo, o Asterix está sendo republicado em inglês agora, depois de ficar décadas sem publicar e tal. Oh. Da favela do André Diniz?
Isso.
Eu não sei. Pois é pouca coisa, né? Também que a gente tá meio que tentando pescar, assim. Eu sei que o
Dá Kumbi pra contar 10,
e
né?
O Angola Janga estão saindo e o de Salete tá muito bem. Né? Também são quadrinhos muito, muito bons. Então acho que é justo.
Tem a pergunta aqui do Ivan, que ele tá perguntando, já que você não gosta muito do Alan Moore mesmo, do que você gosta dele? Já que você não gosta, do que você gosta?
Eu gosto do Monstro do Pântano. Eu acho o Monstro do Pântano uma obra genial. É, sem dúvida, o meu favorito do Alan Moore. Porque, cara, ele tem um approach, assim, existencialista que realmente é uma coisa que é de te inverter completamente. Porque ele é uma inversão existencial, o princípio do Monstro do Pântano como um todo, né? Aquela história mesmo da lição de anatomia que tá no primeiro encadernado e tal... Ela realmente é capaz de mudar as suas premissas sobre o que é um ser, né? Então tem uma coisa meio heideggeriana, assim, no, no
verdade,
devir,
verdade.
Né? É um devir. O ser ali para aquela criatura é um devir, é uma coisa que ele não é, ele vai alcançar a ser, ele, né, e tal. E vai lembrando umas teorias contemporâneas, assim, da filosofia, do devir vegetal e tal. Até converso muito isso com o Rafa, o Rafael do Formiga Elétrica, que é meu amigo. E a gente já estava pensando em uma vez falar um pouco sobre devir vegetal no Monstro do Pântano do Alan Moore. Eu acho que ele estava muito bem elaborado ali, sabe? E a história continua também de uma maneira cada vez mais ousada, né? Selvagem, assim. Eu acho que no Watchmen, o Alan Moore, ele é genial por conta de todo esse... Não só por conta da subversão que ele faz ao gênero, como eu sempre falo, né? A crítica final ao quadrinho do super-herói, que deveria arrematar o quadrinho do super-herói, eliminar o quadrinho do super-herói, mas que criou toda uma nova geração de quadrinhos de super-heróis ruins que derivam do Watchmen. Porém, e o Watchmen também é formalmente genial, né? Assim, aquela coisa da simetria e tal, as citações que ele faz, assim, a arte do Dave Gibbons também é bastante adequada para o tipo de narrativa que ele quer contar e tal. Mas assim, eu acho um pouco frio, né? Eu acho o Watchmen um quadrinho muito cerebral, né? Enquanto que o Monstro do Pântano ali tem uma visceralidade, né? Literalmente, assim, o personagem é feito com as vísceras vegetais, uns órgãos, umas coisas assim, que ali tem uma estranheza, tem uma coisa alienígena, uma alteridade absoluta ali que eu acho encantadora no Monstro do Pântano, e esse é o meu quadrinho favorito do Alan Moore, certamente. Assim, falando assim, gente, eu acho o Alan Moore, eu respeito o Alan Moore totalmente, assim, mas eu, assim, se você for me colocar assim, você prefere. Você prefere o
Alan
Hugo
Moore.
Pratt? O Hugo Pratt ou o Alan Moore? Eu vou falar que eu prefiro o Hugo Pratt, entendeu? Ou, sei lá, o Tezuka ou o Alan Moore? Eu vou falar que eu prefiro o Tezuka. Aí, se você perguntar se eu prefiro o Maurício de Souza ou o Alan Moore, eu vou falar que eu prefiro o Alan Moore mesmo.
E na produção argentina, cara, o Fábio Conte está te perguntando, o que que você destaca de lá?
Ah, com certeza o Westerhald, né, cara? O Westerhald, para mim, ele é o melhor
O
roteirista de
melhor.
quadrinhos de todos os tempos. Ele é o melhor roteirista, ele é o Borges dos quadrinhos, né, e
E
tal.
o
E
cara, ele pega umas premissas completamente nada a ver e você fica magnetizado e não consegue largar até terminar, né? É impressionante o que ele consegue fazer.
exato, eu gosto muito dele, né? O trabalho dele com o Hugo Pratt é bom, com o Brecht, né? Com Solano Lopes, ele é muito bom, né? Assim, ele faz os desenhos renderem, mesmo que o bicho escrevia uns quadrinhos, umas revistinhas, assim, gente, de coisa para criança, Mister X, Hora Cero, não sei o quê, que eram coisas semanais ou então quinzenais que eram só lidas para guri, assim, sabe? E ao mesmo
Sim.
tempo tem uma maturidade, existe ali uma inteligência naquilo, um cara. É aquela coisa que eu falo que é o domínio do clássico, né? É o sujeito pegar assim, tá, beleza, eu tenho que fazer uma história que vai ser quatro quadrinhos, né? Quatro requadros por semana, e eu vou falar de uma invasão alienígena que é uma metáfora da ditadura argentina, né? Se bem que o primeiro, enfim,
Menos.
o primeiro é menos, mas mesmo assim, né? O Eternauta, né? E aí você vai lendo aquilo ali, você, cara, uma criança lendo, aí de repente você tá, cara, tem uns diálogos assim densos, né? Uns letreiros assim, né? Uns recordatórios com umas densidades borgianas, literárias, do Mortzinger também é assim, né? Que ele é um
Sim.
viajante no tempo, então tem. Mas tem muita coisa boa no quadrinho argentino, né? Carlos Trilho, as próprias obras do Brecht, Pai e Filho, né? O Comic Zone está publicando um monte de coisa interessante. Eu gosto muito do Ernie Pike, que também
A figura
que é um
também
quadrinho
está
de guerra, né?
publicando. Muita gente está publicando por causa
Aquela
do preço
figura.
do dólar e do euro, né? Como o dólar e o euro estão muito
Mas é um
caros,
tesouro
você.
mesmo que o brasileiro. É muito bom que o brasileiro esteja
Isso.
descobrindo esses quadrinhos agora. Porque eles realmente são. Eles, pô, são nossos irmãos aqui, cara. O vizinho. Tem uma produção das melhores do
Sofreram
mundo.
coisas
Realmente.
parecidas.
Tem muito com que a gente se identificar com esses quadrinhos, né? E aí é isso. A gente pode também ficar recomendando outras coisas, né?
É, não, é que o Ivan, eu tava tentando achar o comentário dele. O Ivan falou que foi atrás do Ernie Pike depois do seu texto sobre quadrinhos de guerra, que é muito legal.
Ah, mesmo. Que legal. É bom saber que alguém realmente lê aqueles textos, né? Obrigado,
sempre
Ivan.
Sempre bom. Legal.
É, o Ernie Pike é sensacional. Eu fiz um texto comparando com os quadrinhos de guerra do Harvey Kurtzman, que ele fazia para EC Comics, né? Que era no Frontline Combat e com o outro era o Fist Tales, uma coisa assim, né? Conto de porrada de guerra e tal. Eram muito bons também. Esses do Kurtzman são... Esses aí precisam sair no Brasil. Isso daí a Veneta já começou a publicar, né, o livro da selva. Isso. E tal, do Kurtzman. Então, o Kurtzman tem muita coisa. Ele é um autor
que
essencial.
Que é sensacional, assim. Aquele livro, o livro da selva, é muito bom, cara.
É, esse eu não li ainda esse daí. É.
Mas porque, tem uma coisa... esse livro da selva tem uma coisa que eu não consigo nem definir o que é, cara. Mas é muito... Tem alguma coisa ali que eu não consigo... Mas é muito bom. É, ele é comédia, mas ele é crítico. Aí tem a questão dos desenhos, que são diferentes, sei lá. Ou tem uma questão nostálgica, que eu lembro da Mad, mas não era isso que eu lia da Mad, né? Então, é uma coisa bacana, assim. Ah, tem mais
uma pergunta. Ele fez ficção científica, ele fez quadrinho de guerra, ele fez quadrinho de horror, tinha muito quadrinho de horror dele. Ele trabalhava às vezes com o Alfred Steen, que era também um dos editores da EC Comics. Esses caras, eles arrebentavam nessas histórias. Esse daí é um material que precisava ser republicado, eu acho, umas coletâneas. Mas parece que vai sair, né, o Corpse on Indium, que é um classicaço do Kurtzman. Vai sair pela Veneta. Isso é sensacional.
Tomara. A Veneta sempre aposta em umas coisas certas. Ó, o Sartre está perguntando se existe um mercado decente com uma boa remuneração e tal para quadrinistas na Inglaterra.
Cara, eu não estou muito ciente disso. Eu estou mais dentro de uma pesquisa especificamente acadêmica aqui. Eu não estou muito pesquisando o mercado de quadrinhos na Inglaterra, né? As impressões que eu tenho são mais de ir nas lojas, conversar com algumas pessoas e tal. Mas a sensação que eu tenho é que não é muito grande, não. Assim, apesar de ter lá, né, assim, você vai em Londres, tem algumas lojas grandes de quadrinhos, que é aquela Forbidden Planet, né, que é uma loja de uns 3 andares de quadrinhos, assim. E quadricultura pop, boneco, essas coisas, né. Tem muita coisa lá, mas assim, tem muito mangá que está entrando aqui também. Então o mangá, ele tem uma infiltração muito grande na Europa, nos países europeus, como é no Brasil, como é nos Estados Unidos e tal. É realmente um fenômeno inigualável, né? Mas eu não tenho a impressão de que quadrinista aqui é quase igual assim no Brasil, sabe? Tipo assim, é difícil, é duro ser quadrinista.
Uns heróis, assim.
Não, porque não é um mercado que você é contratado para fazer constantemente, assim. Essas revistas antigas, Warren, DC... 2000 AD ainda existe, né? Mas essas antigas, tipo Eagle, não sei o quê, que eram muito populares, né? Eles faziam uns coletâneas... uns almanacs no final do ano que viraram raros hoje, assim, que era o pessoal que comprava no Natal, aí tinha edição especial só do dezembro, que era coletando de um monte de gibi de aventura, de guerra, de aviação, de espaço e tal, que era meio coisa de menino, né, assim, o quadrinho inglês, ele é muito, muito masculino, não que o resto do mundo não seja, mas ele é muito, assim, coisa de violência, assim, futuros distópicos, heróis de guerra, aviação, assim, tem muito esse imaginário que era muito masculino, assim, né? Então, e tem algumas outras coisas, assim, que são clássicas, tipo Bimo, Dennis, o Pimentinha e tal, são todos quadrinhos ingleses também.
Muito bom, Liber, você tem mais alguma? O que você quer falar?
Eu? Você tá me perguntando pra mim o que eu quero falar?
Não, é, porque eu achei que você tava...
A conversa. Não, eu tô acompanhando a conversa, cara. A gente tá falando dos títulos, acho que é legal. Primeiro que já deu até aqui a nossa 1h40, né, aqui.
E a gente tem que dar um tempo demais pro Ciro fazer o jabá dele, né, cara?
Sim.
Tudo bem. Então, pessoal... Primeiro, assim, agradecer enormemente por poder conversar com vocês. Acho que o papo foi legal. Desculpem se eu falei demais, eu falo demais.
Ótimo.
Eu sou eloquente, falo bastante. Mas foi bom, um prazer estar aqui no Kitnet HQ. E, enfim, o Zip, se vocês se interessarem, o livro ele pode ser encontrado nessas livrarias que eu falei, na Amazon, na Marte, que é a livraria M Marte, né, se vocês depois procurarem na internet, no Google, o Márcio Júnior entrou aqui, justamente o Márcio Júnior, é o editor aí da Marte, né, o livro está à venda na Marte, está à venda na Ugra, tá, em São Paulo, inclusive eles vendem online, está à venda na livraria do Otto, o Pedro me deu a cola aqui, eu vou dar o endereço, tá, deixa eu só achar aqui, que é em Brasília. Estamos no Instagram e no Face, é Otto Livraria, OTO Livraria, eles enviam pelo correio, tá? A Marte também envia pelo correio e tá também na Livraria Circulares em Brasília e na livraria e na loja de discos Marcondes & Company, tá? Que é de produto em livros, tem produtos vintage, essas coisas assim e tal, vocês também encontram um livro lá, tá? Eu sou editor do Raio Laser, né, que é o www.raiolaser.net, e também a gente tem o nosso podcast, o Lasercast, que sai quinzenalmente às segundas-feiras, e aí a galera debate nesse tom aqui que a gente está debatendo as coisas aqui hoje, é um pouco a vibe da Raio também, nós somos irmãos aí da galera aí do Kitnet, do Balbúrdia e tal, que é tentar pensar os quadrinhos por essa via, sabe? E aí eu vou convidar vocês a assistirem talvez o nosso documentário de 10 anos da Raio Laser, que está no nosso canal no YouTube, caso alguém se interesse em saber nossa história e tudo mais. E nós vamos fazer uma cobertura de Angoulême, né? Então eu e o Bruno Porto, que é membro da Raio, vamos estar em Angoulême a partir aí do meados de março, lá na França, para fazer uma cobertura quase que diária, diária de Angoulême, a partir, junto com o canal Eurocomics do PH, tá? Então, é isso aí, que se quiserem fuçar na internet e achar essas coisas todas aí, é um prazer receber todo mundo, agradeço demais o pessoal que assistiu, comentou, e o papo foi bom. Obrigado demais, Liber e Rodrigo.
Obrigado a você, Ciro, obrigado pela presença e pelas boas ideias, e pelo livro, cara. Principalmente.
Um dia eu pego lá na casa do Liber, que eu nem conhecia a casa do Liber ainda. Um dia eu pego lá e leio. É isso, então, galera, muito obrigado por terem participado. Como vocês sabem, o Ciro tá falando lá da Inglaterra e o fuso horário é outro, e o cara já tá com soninho, já quer colocar o gorrinho para ir dormir, né? Porque lá também, além de tudo, tá inverno, né? Tá inverno, já tá frio e tá de noite lá. Então, obrigado a todo mundo.
Melhor que esse calor pegajoso que a gente tá aqui, cara.
É verdade. Um calor pegajoso. Então, tchau, Ciro. Tchau, Liber.
Tchau, gente. Obrigado.
Adiós.
Você ouviu Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.